Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse nosso estudo, essas orientações que nós recebemos, e são orientações que vão nos libertar de nós mesmos, dos nossos sofrimentos que nós muitas vezes impomos a nós. Nós somos muito carrascos com nós mesmos. Nós temos que partir para essa liberdade, essa liberação, como Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos os nossos piores carrascos quando nós ficamos presos, algemados às vinganças, ao egoísmo, à raiva, à mágoa, queremos derrotar as pessoas. Então isso causa em nós um grande sofrimento, porque atrai para nós espíritos que comungam dessas ideias. Então isso dá uma sobrecarga muito grande em todos nós. Por isso que ele diz, né? E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Será que nós, de maneira lúcida, de maneira consciente, sabemos qual a nossa sintonia? Em que você sintonizou hoje, durante o dia, né? Desde a hora que você acordou? Quais foram os pensamentos mais frequentes da sua mente? Foram pensamentos de raiva ou foram pensamentos de harmonia? Todas as coisas que você escutou hoje, durante o dia, qual foi o seu primeiro impulso com um pensamento relacionado a alguma situação de desconfiança? Eu tenho uma amiga que ela desconfia de tudo, então acaba que é um sofrimento. E muitas vezes as questões, elas não andam, elas não se resolvem, elas não fluem, porque ficamos presos a uma desconfiança, achando que o mundo está conspirando contra nós. Não devemos ser ingênuos, não é isso. Mesmo porque uma vez eu escutei uma orientação espiritual onde o Espírito falava que ingenuidade não é virtude. Então, nós precisamos ser atentos, analisando as situações, questionando a situação. A ingenuidade não é uma virtude. Mas nós também não podemos ir para o extremo, que é essa questão de você estar sempre alerta, esperando um combate a qualquer momento. Isso é um desgaste fluídico muito grande e muitas vezes causa até doenças físicas. E o Emmanuel continua aqui: todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Veja, esse parágrafo aqui, ele daria tema para um seminário.
Com certeza.
Este parágrafo aqui, ele, se nós entendermos este parágrafo, apenas este, nós resolveremos todos os problemas da nossa vida.
E Emmanuel tem uma frase que resume também isso. Ele fala assim: como pensas, viverás. Gente, a gente decora umas frases pra ficar assim, porque principalmente na hora em que a coisa aperta, né? Porque quando a coisa tá mar de rosa, só de brigadeiro, uma beleza, a gente tá felicíssima. Mas quando as coisas começam a apertar, quase sempre a tendência é falar assim: a culpa é... Então a culpa é do governo, a culpa é do clima, a culpa é do horário de verão. É muito interessante, porque no horário de verão, realmente eu tenho umas questõezinhas que eu durmo muito menos, né? Porque eu não consigo dormir no horário que tá lá no relógio, né? Aí, a culpa é disso ou daquilo, quando na verdade eu tenho que pensar assim: como é que está o meu pensamento em relação a isso? E aí você começa a mudar, né? Você começa a mudar. Você começa a criar estratégias para você viver bem, porque é da vontade de Deus, e aí o trabalho do autocura, né? É muito interessante quando fala dessa questão do pensamento. E a vontade de Deus é que você esteja bem. A vontade de Deus não é que você esteja mal. Então, se eu estou titubeando, é porque eu tenho que mudar essa direção, né?
É isso aí.
Do meu pensamento.
Exatamente. Então, resumindo, somos médios. Agora, nós somos médios quando? Em que circunstância? Como é que eu sei? Todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio.
Isso.
Então, você que está nos ouvindo, qual é o seu campo mental? O que é próprio de você? Como é que você vai saber qual é o seu campo mental? Qual é o pensamento que você pensa mais vezes? São pensamentos de harmonia ou pensamentos de combate? São pensamentos de resignação ou são pensamentos de revolta? São pensamentos de apaziguar ou são pensamentos de botar lenha na fogueira? Quais são as suas ideias? Aí você vai saber qual é o seu campo mental. E aí ele diz que a gente se associa, só existe duas associações, dois tipos para que a gente se associe. Ou a gente se associa às energias edificantes ou às energias perturbadoras. Uhum. Não existe meio termo. Ou é um ou é outro. E aí, quem é que decide isso? Cada um de nós. Está nas mãos de quem? Outro dia eu estava participando de uma orientação espiritual, aí o Espírito fez uma pergunta, aí a pessoa falou assim, não, Deus é que sabe. Aí o Espírito falou assim, olha, não bota Deus nessa conversa não. Quem sabe disso é você. Quem está fazendo isso é você. Não tem nada a ver com Deus. Se você falar para mim a vontade de Deus, aí eu vou te garantir que a vontade de Deus não é esta.
Exato, exatamente é? Isso.
Então, não bota nada na mão de Deus que não seja
Exato.
Dele. E aí ele diz, cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica.
Eu estou lembrando, Benício, de uma senhorinha. Hoje eu estou lembrando de muita gente que partiu, muito interessante. E essa senhorinha é conterrânea, tá? É lá da terrinha. Então, ela morava em Bom Sucesso. Assim, o programa vai para o mundo, mas Bom Sucesso é um bairro aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. E ela frequentava uma instituição em Olaria. Naquele momento, a gente não tinha gratuidade, né? Para o idoso, era uma senhorinha. Um médium, assim, honestíssimo, uma trabalhadora do bem, honestíssima. Então, ela ia de Bom Sucesso a Olaria para esse centro, a pé. A pé. E, assim, como não é todo médium dedicado, ela não ia no centro só uma vez por semana, né? Ela ia para a reunião de segunda-feira, que tinha passe, ela ia para a reunião privativa, ela ia lá para o outro trabalho que tinha da sopa, não sei o quê. Então, ela ia alguns dias para o centro. E a tarefa dela era de costura, então ela costurava, era costureira. E ia andando, né? Quer dizer, quando não tinha dinheiro da passagem, ela ia andando. E a gente perguntava, mas como é que uma criatura vai andando de Bom Sucesso, Olaria, chega muito bem, e para a reunião da noite, naquele momento. E ela falava assim, olha, quando eu começo a querer colocar minha cabeça para reclamar de alguma coisa, eu olho pro céu e falo assim, fulana, o seu pai é dono de tudo isso aí, ó. E aí, assim, isso, minha filha, me dá um gás, que aí se eu tiver que andar até Caxias eu ando. Ela brincava assim, né? Então, observa só, eu vivo o quê? Nos raios específicos e na onda espiritual com que eu me identifico. Se eu me identificar com a onda da reclamação, gente, comida boa me dá fome. Ao invés de me saciar, eu vou assim, mas essa comida tá boa, né? Mas não tá me satisfazendo, né? Se eu me identifico na onda da derrota, porque tem pessoas assim, ó, tô derrotado, tô cada vez pior. Agora, se eu me identifico com a onda do progresso, que é o fluxo da lei de Deus, gente, sempre dará certo.
Verdade.
Não é?
É verdade. E ele diz: semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas.
Isso é matemático mesmo. Olha, você, a gente está, né, o programa gravado. Aí está em época. Vamos ter daqui a pouquinho o encontro do Livro dos Espíritos, que é chamado Encontro do Carnaval, né? Aqui no Rio tem Comerge, lá o Leon Denis tem o encontro do Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar princípio vital, essa coisa toda. E aí, no outro dia, eu falei do convite. Porque às vezes a pessoa vai convidar na reunião pública, um amigo, fala assim: ó, Berenice, se você não tiver nada pra fazer, você vê o encontro. Eu falei assim: olha só, um convite desse nem faz. Imagina. Né? É a mesma coisa para uma festa. Mas olha só, se você não tiver nada para fazer sábado, você vem a um aniversário. Que convite é esse, né? É sinal que é uma coisa muito ruim só para quem não tem o que fazer, né? Então, às vezes, a gente faz isso com a vida. Ao invés de eu apresentar a vida como uma coisa muito boa, a atividade como uma coisa muito boa, né? É trabalho como uma coisa muito boa. Eu falo assim: olha só, só vai trabalhar se não ganhar na Mega Sena ou se não ganhar herança, porque isso é uma coisa muito ruim. E aí eu vou encarar aquela atividade, eu vou estar participando dela como uma coisa sacrificial, mesma coisa média. E você é médio? Ih, coitado! Gente! Falar isso para alguém que é candidato a um trabalho mediúnico é falar assim: ó, procura fazer outra coisa melhor, que isso não é bom. Então, quando o Chico fala que é necessário gostar de ser médium, é isso, né? Porque se eu gosto, aquilo é bom, aquilo faz parte da minha vida.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí ele continua: e enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. É interessante porque a nossa visão sempre é daqui para lá, né? Isso. Nós olhamos para os benfeitores, mas com os nossos valores, as nossas necessidades materiais. Muitas Isso. vezes nós temos a oportunidade de ter acesso a esses benfeitores e aí a gente só fala balela.
Isso. Né? A própria instituição espírita, muitas vezes, né? A gente não vê o aspecto espiritual da instituição, a gente só vê o aspecto material.
Exatamente, é isso mesmo. É como às vezes a gente vai pro médico, o cara é um bam em algum assunto, e a gente às vezes desperdiça a consulta falando de outras coisas, isso. Né? Amenidades, né? Não, olha só, aproveita.
A pessoa vai dar instrução para você, né? Para sua saúde, não é?
Exatamente. E aí ele continua: todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. É muito interessante isso aqui, porque muitas vezes nós buscamos na mediunidade apenas as questões dos fenômenos. E aí a gente esquece de fazer uma análise das informações que recebemos, das instruções que recebemos, porque, olha, se não tiver a cara do Cristo, tá errado.
O objetivo, né? É evangelização, né, gente? É assim, o aperfeiçoamento moral. Como é que pode Deus oferecer o espírito de maior evolução para servir de guia e modelo, que é Jesus, e a gente fala assim: não, isso aí é ciência, não tem nada a ver com Cristo, né?
É verdade.
Não existe isso.
É, porque na dúvida, é só a gente pensar assim: o que que Jesus isso. falaria? Como é que ele conduziria essa situação? E aí nós vamos ver que Jesus, em momento algum, foi bonzinho, foi ingênuo. Né? Lembra que nós falamos, que o benfeitor falou, ingenuidade não é virtude. Ser bonzinho não é virtude. A proposta de Jesus é para sermos pessoas boas, objetivas, que não sejamos pessoas mornas, como o próprio Paulo falava sobre isso, né? Então nós temos que saber o que nós queremos, temos que saber qual é a nossa linha de pensamento, a nossa conduta, aprender a se colocar, aprender a dar a sua opinião, porque nós às vezes não damos a nossa opinião na hora certa, na hora adequada, na hora que é perguntada, e depois nós divulgamos a nossa opinião que é contrária àquilo que nós concordamos, né? E nós criamos um rebuliço muito grande. Então, nós ficamos com a mente completamente perturbada, sem saber se posicionar. Então, é interessante, aprenda a dar a opinião, sim, sim, não, não. Sair daquela situação de apenas para agradar. Porque nós não agradamos, nós não nos agradamos e nós entramos numa faixa altamente desagradável.
Exatamente.
Então ele diz, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida.
Ele fala aqui quatro coisas, né? Responsabilidade. Então, eu sou responsável por ser médium? Sim. E aí, eu gosto muito do Paulo Nagai, esse amigo querido, quando ele fala assim, no mínimo a gente pediu, no máximo suplicou. Então, né? Por quê? É Inácio Bittencourt, certa vez, está numa orientação sobre mediunidade, através do nosso altivo, para o encontro, ele colocou, a mediunidade é um exercício sacrificial. E a lei de Deus não imporia sacrifício a ninguém. Então, por isso é pedido. É conversado, né? Então, ele fala, sem responsabilidade, sem devoção à prática do bem. Olha só, gente. E aí, eu só pratico bem quando eu sou médium, de dar passe, de receber espírito, não, né? Por isso que Chico sempre falou, o pessoal de Minas coloca muito isso, né? Médium que não está associado a uma tarefa assistencial, uma tarefa do bem, ele não tem retaguarda. Não tem, gente.
É isso mesmo.
Não tem, é necessário isso, né? E amar o estudo, pra quê? Pra conhecer. E sem esforço na própria aprimoramento, porque a gente não atrai de acordo com o que a gente é. Se a gente é um médium desleixado, o que que vai acontecer? Eu vou atrair que espíritos? Desleixados também, não é?
Exatamente. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium, com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E, conforme os raios que arremessamos, erguesse-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. E se nós tivéssemos que analisar e ver as nossas obras, quais seriam?
Exatamente.
Quais seriam essas obras que nós estamos aí construindo, que nós estamos fazendo? Qual é a frequência do nosso pensamento? Quais são as coisas que, assim, povoam mais a nossa mente? Porque só nessa introdução, nesse prefácio, se nós compreendermos isso, nós vamos nos compreender.
Com certeza.
Isto aqui é assim, é uma receita de bolo. Assim, esmiuçada.
Exato, exatamente.
E quando esses mentores falam isso, eles já passaram por essa situação. Então, eles escrevem das experiências dele, né? Aonde é que, quem era o Emmanuel? Quando nós vamos ler o livro há 2000 anos atrás, é aquela reencarnação dele, que ele era um senador, que era o Públio Lentulus, que era um homem materialista, era um homem egoísta, era um homem que vivia a sua personalidade, era uma pessoa extremamente pequena. Então, ele vai desenvolvendo. Por que que ele escreve tanto falando sobre o pensamento, incentivando a gente? Por quê? Porque ele penou muito.
Exato.
Até encontrar o fio da meada. Então, esses mentores, eles vêm escrevendo, eles escrevem tanto. A gente fala, nossa senhora, mas são tantos livros da mesma coisa. Isto é a vontade.
Fixar, né? Para fixar o conhecimento. Né?
É a vontade dele que a gente se desperte. Então eles botam. Olha só, porque tudo eles escrevem a mesma coisa.
É,
só muda o título, a capa do livro, a historinha que ele conta.
O conteúdo, né? O fundo, a essência é a mesma.
Isso.
É incentivar a gente a sair da mesmice, né? Porque é isso, gente. Essa vidinha que a gente vai vivendo, ela é interessante, não está nos trazendo qualidade de vida. É interessante mesmo. A gente vive daquele jeito e não quer mudar. E
exatamente.
Reclama que está ruim.
Olha, é isso aí. É isso aí. Isso é para mostrar como a gente não tem noção do que a gente fala.
Isso.
Nós nos viciamos a falar por falar. Nós nos viciamos a reclamar, por exemplo. Então a gente entra e sai numa reclamação, entra e sai. E se alguém parar e falar assim, ok, você está reclamando porque você tem consciência disso. Agora, na prática, o que que você faz para solucionar
exato.
Isso? Aí a gente fica assim, não sei, não sabe? Mas como é que eu duvido que a gente não dê conselho para alguém
exato.
Que venha nos pedir uma solução? Por que que a gente dá conselhos maravilhosos para as outras pessoas e nós não seguimos os conselhos que nós damos? Onde é que está a nossa encrenca que a gente consegue enxergar a vida do outro, que a gente consegue fazer um programa de evolução espiritual para outra pessoa e a gente não consegue colocar o nosso em prática? Aonde estão os nossos valores? O que que a gente está querendo da vida? Se o nosso mentor hoje perguntar para cada um de nós, perguntar diretamente assim, para você, todos nós, mas diretamente assim, meu filho, o que que você quer? O que que nós responderíamos? O nosso querer está baseado nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? Outro dia a gente estava falando isso.
Né? A história do gênio dos três pedidos. Eu uma vez na evangelização fiz isso, sabe, com um jovem, né?
Uhum.
Aí brinquei, né? Sobre questão de vida futura. Aí eu levei lá fiz uma lâmpada, né? E aí falei assim, olha só. Aí fiz lá uma encenação, né? Vão aparecer aqui três pedidos. E pode ser por escrito. Olha, a gente é muito interessante. E tem que ser rápido. Por quê? Pra não dar tempo de elaborar. Gente, olha, teve gente até que pediu pro determinado time ganhar lá a taça. Aí depois falou assim, puxa, mas pois é, né? Ganhou a taça. Aí isso aí resolve a situação. Ih, não. Porque aí tem outro campeonato. Falei assim, pois é, a nossa vida é isso, né?
Isso, outro dia eu também falei sobre isso, né? Numa palestra, num estudo que a gente tava. E a pessoa falou assim, ah, não, eu peço a saúde. Eu falei, então você pediria saúde. Tá, então você pede saúde hoje. Aí você vai ver lá na sua programação reencarnatória. Dona fulana vai desencarnar, eu botei 3 dias depois, né? Daqui a 3 dias, aí pronto, você vai morrer cheio de saúde. Tem certeza que é saúde que você quer? Né? Então, isso é para mostrar que nós não sabemos o que nós queremos. E quando alguém aperta para a gente decidir alguma coisa, a gente decide pela matéria.
Exato.
Porque saúde é uma questão da matéria. A gente pede a saúde do corpo, a gente não pede a saúde né,
não
da alma.
Pede bem-estar, né?
E é uma outra vez, uma aluna, ela falou assim, ah, por isso que eu peço para, quando eu estou doente, eu peço para que a cura seja do meu perispírito. Eu falei, é uma coisa material também. Porque o que, que é o perispírito? Quando a doença surge no perispírito antes de surgir no corpo, essa doença, ela está expurgando o que da onde?
Exato.
Não é do espírito? Então, quando a gente pede para que o perispírito se cure, é porque nós estamos tendo ainda uma visão materialista. Né? E aí, nós temos que ter essa visão espiritual, para saber o que nós queremos para nossa vida espiritual. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.